Tão ordinária desta segunda-feira. Para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Pereira, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Jean, vereador Marrola, vereadora doutora Dinamélia, vereadora professora Geli, vereador Lisê José Borges, vereador pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora doutora Dinamélia que faça a leitura do texto bíblico.
Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se quereis entrar na vida, observe os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Mateus 19, 19 a 22, palavra do Senhor.
Graças a Deus. Já no pequeno expediente, solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre, que nos auxilia secretariando esta sessão, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata 51ª sessão. Aos 10 dias do mês de agosto de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador José Borges, secretariado pelo vereador Ederson Lopes, Hamilton Batista Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia, Gleim Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos encaminhados às comissões e requerimentos enviados às diretorias legislativas. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Eli Rosa, Ederson Lopes e Jackson Charles. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro José Severiano, Pedro Mariana, Milton Batista Filho, Sargento Pereira Júnior, pastor Vilmar Silvestre e Jean Carlos. Na ordem do dia, houve votação de projeto, moções e requerimentos. Não havendo nada a ser tratado, a presidência declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 15 de agosto, no horário regimental.
Atendendo solicitação da nossa diretoria legislativa, dois projetos que não foram incorporados na pauta da leitura do pequeno expediente, solicito então ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura dos dois projetos que serão encaminhados às comissões.
Projeto de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre o título de utilidade pública à Academia Anapolina de Letras, ANALI.
Aqui é só providências, tá?
Ok. Também projeto de autoria da professora Geli Sanches, que dispõe sobre a denominação de locadouro público situado no bairro da Vila São Vicente e da Outras Providências.
Prossiga com as demais correspondências, bem como com os requerimentos.
Correspondência do vereador, do gabinete do vereador Eli Rosa, visando, venho por meio deste justificar a ausência do vereador Eli Rosa na sessão ordinária do dia 15 do corrente, em razão de uma viagem para o bem da comunidade.
Requerimentos.
Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Paulo de Lima, que é, na verdade, uma moção de pesar à senhora Ana Leci de Lima Moraes. Requerimento do vereador Paulo de Limas, que solicita tapa-buraco na rua Matão, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Vera Cruz, bairro Alexandrina. Requerimento do autor Mauro José Severiano, Mauro do NPS, moção de aplausos para o senhor Marcos Vinícius Pinto Batista pela promoção ao posto de tenente-coronel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita troca de braço do poste com iluminação no bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita colocação de boca de lobo no bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita limpeza e retirada de entulhos no bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita encascalhamento, bairro anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita redutor de velocidade na rua Aquiles Machado, bairro Jandaia 2. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicita obras de tapa-buraco na rua Professora Maria Elisa Crispim, no setor Bougainville. Requerimento de autoria do vereador Sargento Pereira, que solicita redutor de velocidade tipo lombofaixa na rua Realino Pereira da Silva, quadra 3, setor Tropical. Desculpa, o autor, Sargento Alberto. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita grade de proteção na rua Joaquim Sebastião, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita rotatória na avenida PB1, bairro Parque Brasil. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita limpeza e roçagem na rua Joaquim Sebastião, no bairro Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento Sargento Alberto, que solicita serviço de tapa-buraco na avenida Patriarca, quadra 1, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, serviço de tapa-buraco na rua Pisa, no Jardim Itália. Requerimento, vereador Wederson Lopes, requerimento número 9, encaminhamento de ofício à Secretaria do Meio Ambiente. Requerimento, vereador Wederson Lopes, requerimento 47, encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Requerimento, vereador Anderson Lopes, requerimento 48, encaminhamento ao ofício ao CMTT. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita limpeza na Avenida Albertino de Pina com a Alameda dos Tamoios, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Alameda dos Tamoios, no bairro Alexandrina. São esses requerimentos, senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Estou aprendendo.
Na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Miguel Marrula para o uso da palavra por 5 minutos. Até 5 minutos, vereador.
Aonde?
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores nessa casa imprensa aqui presente e todos os ouvintes das emissoras. Senhor presidente, venho a essa tribuna declarar um ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a respeito das verbas de todas as taxas e multas referente ao meio ambiente, obrigatoriamente para esse fundo do Conselho, e o mesmo só pode ser gasto com assuntos relacionados ao meio ambiente. O meu ofício é, eu gostaria de confirmar aqui qual é o representante da Câmara Municipal no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Qual é e quem é o presidente desse Conselho? Existe este Conselho? Quem são os membros do poder público e da sociedade civil? Quanto tem hoje de recurso na conta do referido Conselho? Quanto e onde foi aplicado os recursos do Conselho nesse mandato? Vou fazer um requerimento. Aliás, desculpe, já foi feito um requerimento hoje por minha pessoa, pedindo o extrato bancário com toda a movimentação do fundo. Eu não quero apenas um relatório, não. Eu quero o extrato bancário para ver para onde está indo as verbas dessas taxas que são adquiridas pelo Poder Executivo. Vou repetir. Eu quero o extrato bancário e os valores de todas as taxas recebidas no atual ano deste pleito. E vou voltar aqui com o referido extrato bancário. Estando tudo dentro da lei, palmas para o Poder Executivo. Não estando, tomarei as medidas cabíveis perante ao Ministério Público. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, o representante no Conselho Municipal do Meio Ambiente é esse que vos fala. Lisier José Borges, e seguramente as informações serão prestadas. Na sequência ainda do pequeno expediente, não temos mais inscritos no pequeno expediente. Bom, eu ainda não tinha encerrado o pequeno expediente, portanto, vereador Jean Carlos, por gentileza, por até 3 minutos. Eu solicito mais uma vez que sejam mais objetivos na marcação. Vocês acabam deixando a mesa em situação, presidente, de constrangimento se a gente encerrar a palavra e tiver que voltar atrás. Portanto, eu gostaria de uma pontuação mais firme nessas questões. Mas
peço leveza da minha parte, tenho certeza que o vereador Vilmar não está com a prática costumeira do vereador Ederson, mas na certeza que na próxima não haverá esse constrangimento.
Perfeitamente.
Bom dia, presidente, e bom dia aos demais pares, aos que nos acompanham aqui no plenário e também aos ouvintes assinantes do Canal Síntese e ouvintes da Rádio Manchester. Na verdade, eu gostaria de trazer à tona e também repercutir nessa casa uma problemática que nós já sabemos que existe e que tem se agravado apesar da gestão e da intervenção aí da própria administração municipal. Ouvi a semana passada pelo veículo de comunicação acerca da dificuldade dos usuários da SEASA, dos produtores que abastecem e também dos que vão até lá buscar mercadorias, adquirir mercadorias para o suprimento aí dos diversos locais da cidade. E nós sabemos que a SEASA realmente já está um tanto quanto com área insuficiente para a demanda. E a administração também já sabe disso. E há, inclusive, um projeto de transferência, um projeto de poder sanar realmente, dar uma estrutura maior e adequada àqueles usuários. Agora, o que nós pretendemos, eu fui procurado por alguns fornecedores, e nós sabemos que a Polícia Militar tem dado um suporte durante ali o período que estão aguardando a abertura dos portões, mas, infelizmente, não é o suficiente e algumas ocorrências têm acontecido, e como muitos me procuraram e falaram, o risco iminente, não só do furto, vereador Lisier, do roubo propriamente dito, mas de
serem ali vítimas de um homicídio, porque muitas vezes são delinquentes ali portando armas e realmente colocando em risco ali a vida daquelas pessoas que abastecem, inclusive, as nossas mesas, né, trazendo aí sua produção para o centro de abastecimento. E o que querem é que aí o Álvaro, o responsável, até diga-se de passagem, eu cumprimento, que eu reconheço os esforços do Álvaro, mas é preciso que tenhamos uma posição mais eficiente, de permitir que eles adentrem, credenciem, cadastrem, para que eles possam adentrar e que tenha efetivamente ali um controle. Porque na abertura para entrar, os que são abastecedores ou que vão para adquirir, têm dificuldade, mas o meliante às vezes passa. Então é preciso ter um controle, um vigilante ali, um controle na guarita, na entrada e saída, para que nós possamos ter ali o abastecimento normal sem que eles possam correr risco. A Polícia Militar realmente tem estado ali frequentemente, mas ela não pode ficar lá permanentemente, até por conta da escassez de pessoas e de viaturas e por conta da demanda. Então é clamar aí ao Álvaro, que é um secretário responsável, é uma pessoa que tem trabalhado muito, acho que é o diretor, melhor dizendo, né? É da Secretaria do Ayr Gazzaroli, mas pedir e realmente que eles tomem uma posição de forma mais concreta, possa solucionar esse problema ali que aflige centenas de pessoas que estão ali diariamente, né, com sua produção, com seu ganha-pão, e certamente, né, tem que ter ali segurança, tranquilidade, para que possa desenvolver suas atividades. A solução, vereadora Dinamélia, certamente é a médio e longo prazo, porque nós sabemos que muitos também proprietários, permissionários de botes, não pretendem também a remoção, porque fizeram ao redor suas logísticas e investiram muito dinheiro. Mas é preciso reunir com a associação, com o representante deles, com os produtores, com o poder público, para que nós possamos realmente traçar, junto com essa casa também, nós possamos auxiliar a vereadora Miriam Garcia, que também já trouxe à tona essa matéria, traçar uma solução definitiva, né? Mesmo que não se resolva a médio e curto prazo. Porque a coisa está ficando mais difícil. Os assaltos, os roubos, o risco à vida daquelas pessoas e a intranquilidade. Já tive notícias de alguns dos que abastecem ali que alguns largaram de exercer, de trazer para Anápolis a sua produção. Estão levando apenas para Goiânia por conta da insegurança e da dificuldade ali, vereador Vespa, para adentrar aquele local. Então é preciso que o Álvaro, o secretário Ayr Gazzaroli, possa realmente dar prioridade nessa questão, junto com a Câmara Municipal, com a administração, com os permissionários, para que tenhamos uma solução. Porque hoje é inviável realmente pensar na cidade sem o abastecimento daquele local por parte dos produtores rurais. Era essa a minha questão, devo a matéria, a palavra, e agradeço a oportunidade.
Bom, agora, sem mais inscrito no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente, e no primeiro momento convidamos a vereadora Miriam Garcia para o uso da palavra. 10 minutos, vereadora. Miriam Garcia.
Olha, presidente, era suficiente agora? Eu acho que não. Bom, porque assim, como vereador, eu vou começar da pauta do vereador Jean. Essa pauta do vereador Jean é uma luta nossa antiga. Uma vez, eu não sei se os novos companheiros se lembram, nós temos uma audiência pública com os permissionários do SEASA, do Mercado Produtor. Eu chamo de SEASA, mas é Mercado Produtor. O Centro de Distribuição aqui. Eles estiveram aqui. O nosso atual prefeito, era vice-prefeito, responsável naquela área, veio, bateu a mão aqui, falou se a gente não estava acreditando que em um ano e meio o novo mercado do produtor, o mercado produtor 2, estaria pronto, entregue para a população, bem melhor, com área disso, que a área já estava decidida, ia estar tudo construído. O João bateu a mão aqui e o João lembra que ele fez isso. Só que, 4 anos... Estamos findando o tempo e não aconteceu nada que eu tenha notícia. Fez o aumento lá, fez o aumento de pedra lá embaixo, ok? Mas aquela área, ela já não comporta. Lá é difícil, necessário segurança, vergonha, trabalhador ser assaltado. Porque olha, gente, eu não vejo nenhum dos nobres pais, nem eu, nem vocês fazemos isso que eles fazem. 4 horas da manhã está com um caminhão cheio de verdura que foi tirado de madrugada. Olha o sacrifício das pessoas. Olha uma família trabalhando, levantando de madrugada, esfola a mão e corta a mão com calo na mão. Peraí. Eu acho que tem que ter responsabilidade dos gestores. Eu me lembro muito bem, nós temos em ata, nós temos gravado, o atual era vice-prefeito e hoje prefeito ia ser naquela gestão, né, doutora? Só se lembra disso. Eu sei que a senhora é da bancada de apoio, mas a senhora é muito justa. A senhora se lembra desse fato. Bater a mão em 1 ano e meio, alguém está duvidando que nós vamos fazer? Eu só olhei. Infelizmente, o meu olhar estava certo. Não aconteceu nada. E o mercado produtor tem que ter segurança, tem que ter espaço, tem que ter banheiro, não pode ficar aquela água correndo lá, tem que ter estacionamento. E melhoraram. Foi melhorado, foi aberta aquela pedra lá embaixo. Mas não houve solução ainda. Aquele dia nos foi afiançado que existia já uma área. Que eu entendi, a área seria na saída de Nerópolis, né? Naquela saída, naquela rodovia de saída de Nerópolis, uma área grande, onde pudesse fazer o mercado produtor 2. Não desativaria um, mas colocaria o outro lá como uma pente, seria bem maior lá e seria até mesmo na mesma região, que a gente passaria por volta da pecuária e iria para lá. E a área seria grande. Estamos aguardando. Infelizmente, estamos aguardando uma solução viável para as pessoas. Mas segurança para o trabalhador, que é de sol a sol, aguando, que é de madrugada levantando para vender o seu produto, gente, pelo amor de Deus, tem que haver, tem que haver. Não é qualquer pessoa lá que pode ter esse assalto, não. Vereador Jean, outros vereadores, Pedrinho, todo mundo aqui luta nessa causa. Tem que haver. Nós temos que mudar a história da nossa cidade. Eu falei para o presidente que o tempo era pouco, mas eu vou tentar entrar agora diretamente no assunto que eu vim tratar. E eu queria perguntar, presidente, o senhor quer uma boa ou a má notícia? Então vamos começar pela boa. Eu visitei o centro de ecoterapia lá no Parque Agropecuário, mantido pelo Sindicato Rural. Eu fiquei emocionada com as crianças lá. Eu fiquei algum tempo, eu acabei vendo, estava chegando uma criança, entrou a outra e depois veio a próxima. A emoção das crianças. Elas têm que usar um tempo reduzido. Eu acho que o máximo que pode ser utilizado é 40 minutos, pelo fato de... É muita criança. Para pouco animal e pouco professor. A Nercy, Zé Cacheta, Milton, todos aqueles que ajudam, Fernando, todo mundo que lá trabalha, Flávio, né, pastor da igreja, senhor, todos que lá trabalham desempenham um trabalho sem remuneração, com muito sacrifício e muito bonito. Eu falo às vezes, a maioria das crianças são crianças especiais. Eu conheci criança lá, que estava lá, uma menininha que queria que eu subisse com ela, Ju, que começou a andar depois de começar a ecoterapia. Esse é um trabalho antigo, eu sempre falo, a Neuci que começou com esse trabalho, a esposa do Feijão, né? Desculpa chamar de Feijão, sempre fez um trabalho maravilhoso nessa área. E essa é a boa notícia, é os nossos parabéns ao Sindicato Rural, a toda a equipe do Sindicato Rural, ao Pedrinho Presidente, Zé Cacheta, a Nercy, o Mil, toda a equipe que lá trabalha, aos professores. Conheço muitos professores lá, os meus parabéns. Lá, na verdade, é um trabalho totalmente voluntário. E a notícia ruim, presidente, eu vou dar agora para o senhor. Eu levei um susto. Essa é a boa, o trabalho que eles desempenham com muita honra, com muito sacrifício. E a ruim é que eu levei susto quando a nossa prefeitura, o nosso prefeito, não tem cooperado com esse trabalho lá. Nós temos funcionários da prefeitura de Ouro Verde, vereador Jacques, ajudando aqui. Nós temos funcionários da prefeitura de Teresópolis ajudando aqui. Por quê? Porque vem crianças dessa área para cá, eles têm mandado para ajudar. Não tem como você pagar com 10 reais mensais, vereadora Geli. Não tem como. Eles estão fazendo o impossível. A conta fecha em 5 mil e eles conseguem arrecadar através de doação 1.500, 2 mil todos os meses. Mas não passa disso. Aí eles fazem feijoada, eles fazem galinhada, aquela coisa mais simples que todo mundo ajuda. Mas isso é uma ajuda. Isso tinha que ser o excedente, sabe? Para você trocar o arreio do cavalo, para você fazer isso, aquilo. Então eu quero aqui de público pedir apoio do prefeito municipal nesse trabalho. Que envie, eu não sei especificamente se seria a Secretaria de Educação, porque isso é educação inclusiva. Eu não sei até que ponto, conforme as leis da educação, encaixa como inclusiva, né, doutora? Não sei. Se seria a Secretaria de Educação, poderia ajudar. Eu não sei se a Secretaria de Serviço Social poderia ajudar. Que secretaria? Mas eu sei que a prefeitura, o prefeito tem que contemplar e destinar uma verba para lá. Destinar uma psicóloga, destinar uma praxiterapeuta para lá, alguém que trabalha com terapia ocupacional, ajudar aquelas pessoas. Nós temos funcionários capacitados na prefeitura e eu sei que o prefeito, por quê? E outra coisa, já tem utilidade pública? Tem. Tem utilidade pública municipal, estadual e federal. Tem as três tipos de utilidade pública. Mas não tem nenhum tipo de destinação de verba. Quando me falar que Ouro Verde ajuda, quando me falar que Teresópolis ajuda e que Anápolis não tem contribuído, eu levei um susto. Porque como eu estou lá e eu pude ver o trabalho, o nosso prefeito também, os nossos secretários também. E não estou querendo acusar ninguém, porque eu não sei até em que secretaria se enquadraria esse tipo de ajuda para a ecoterapia de inclusão. Não sei. Eu vou pesquisar hoje, mas eu não sei ainda. Mas eu acho que a Secretaria de Serviços Sociais, ela ainda é capaz de ajudar. Eu não sei qual que poderia encaminhar um terapeuta ocupacional, encaminhar um psicólogo, um fisioterapeuta. Eu não sei o conjunto, então eu não vou falar o nome de secretário aqui. Só que eu queria elogiar o Sindicato Rural, elogiar as pessoas, a Nercy, todo mundo que trabalha com ecoterapia. Dar parabéns aos pais e mães que lá estão, que deixam trabalho para ajudar os seus filhos. É inclusão, é mudança de vida na vida das crianças. E pedir ao prefeito municipal que possa ajudar, ir lá, conhecer esse trabalho, que eu tenho certeza que ele já conhece, mas ajudar, dar as mãos para uma coisa tão séria que está sendo feita na nossa cidade. E outra coisa, eu ouvi falar comentários, professora, eu não verifiquei esse fato, que a ecoterapia, a Paitinha tá eliminando esse fato porque não está tendo recurso. Não pode acontecer isso. As nossas crianças precisam de nós em sua defesa. Obrigada.
Muito bem. No grande expediente, vereador Jerry. Vereador Jerry Cabeleireiro. Então, professora Geli. Por gentileza, professora.
Senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, imprensa presente, é uma alegria muito grande, senhor presidente, estarmos aqui novamente nessa manhã, no início do trabalho dessa semana, usando essa tribuna. Senhor presidente, antes, a Miriam disse aqui, perguntou a Vossa Excelência, Se Vossa Excelência gostaria de uma boa ou de uma má notícia. E trouxe as duas notícias. E eu também quero começar por uma boa e depois também ressaltar, porque nesse período político, nesse período de campanha política, os discursos ficam sem dúvida nenhuma mais acirrados. E nós precisamos de atentar para alguns fatos. Mas, senhor presidente, eu quero iniciar dividindo com essa casa, dividindo com os nobres pares, um prêmio que eu tive a honra de ser agraciada pelo Rotary Club Internacional e que me deixou muito, muito feliz. Eu não vou dizer envaidecida, mas ao mesmo tempo muito honrada. Eu creio em minha vida, eu digo que todo louvor, toda honra sempre é dada ao Senhor Jesus, mas me senti muito honrada por ser cidadã napolina e de receber esse título do Rotary Club Internacional. E esse prêmio, senhor presidente, é dado a cônjuge de rotarianos, e meu marido ele é rotariano, eu também tenho a honra de ser rotariana sócia honorária, e também faço parte sócio honorária do Clube Oeste, e também sou da Casa da Amizade do Rotary Clube Oeste. Mas esse prêmio, ele é dado por serviços prestados à comunidade. E os governadores, no caso aqui de Anápolis, a então governadora 2015-2016, Vera Camilo, Vera Lúcia Camilo, encaminhou o meu currículo ao Rotary Clube Internacional, e o meu currículo foi aprovado. Então, é o currículo de serviços prestados, especialmente à educação, e sem dúvida nenhuma, razão porque eu divido com os nobres pares essa honraria, sem dúvida nenhuma, a lei aprovada nessa casa, que instituiu o Dia Municipal do Rotary Club. Então, senhor presidente, esse título, ele é concedido a 100 pessoas no mundo todo. No mundo todo, são mais de 540 Rotarys no mundo, mais de um milhão de associados, e o meu nome foi aprovado dentro da diretoria nacional. Então, sem dúvida nenhuma, alegria muito grande. Eu quero agradecer a governadora Vera Lúcia Camilo, que encaminhou o meu currículo, e sem dúvida nenhuma, dividir com os pares essa honraria desse título, que me honrou muito, me deixou muito feliz, e eu acho que eu não poderia deixar de passar sem dividir com os senhores, porque apesar do meu currículo educacional, de tudo que eu trabalhei na educação, os 34 anos dedicados à educação, e também um voluntariado junto ao juizado. Mas, sem dúvida nenhuma, a lei que foi de minha autoria, mas aprovada por essa casa, e é uma lei dessa casa, contribuiu grandemente para que esse currículo fosse aprovado no Rotary Internacional e eu recebesse essa grande honraria em nome da nossa cidade. É o único título concedido até hoje ao Estado de Goiás. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, sem dúvida nenhuma, muito feliz.
A parte, vereadora.
Pois não.
Eu quero, na verdade, parabenizar por ter sido realmente reconhecida uma colaboradora da educação e também pela autoria do seu projeto sobre o dia do rotariano, né, do Rotary. E com certeza eu sou apaixonado, não é, na lei do reconhecimento. É muito bom quando somos reconhecidos pelo trabalho prestado. E nesta casa você tem demonstrado aquilo que realmente está dentro de você, que é a questão da educação, a sua defesa em prol da educação. Então, parabéns por essa honraria, com certeza você é merecedora. Parabéns.
Obrigada, vereador, pastor Vilmar Silvestre. E, passando para outra parte, senhor presidente, os discursos feitos aqui hoje em relação ao mercado do produtor, vereador Jean usou essa tribuna e também a vereadora Miriam. Vereador Jean solicitando ali segurança. E nós queremos, sem dúvida nenhuma, honrar esse requerimento com ele, porque são trabalhadores que acordam aí, ou nem dormem direito à noite, né? Acordam muito cedo para poder estar ali no mercado, para poder trazer sempre os produtos que abastecem a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, um celeiro ali de mantimentos, um celeiro também de trabalhadores que preocupa-se, traz divisas e grandes divisas para a nossa cidade e precisa, sem dúvida nenhuma, de poder estar ali sendo protegidos e com uma segurança melhor para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Mas, senhor presidente, falar agora que esse governo não olhou para o mercado do produtor e que o nosso hoje prefeito, então ele era vice-prefeito da cidade, falou aqui e bateu com a mão na tribuna, dizendo que, que dentro desses 4 anos teriam benefícios ali e possivelmente até a construção de um novo mercado produtor, sem dúvida nenhuma, é fazer política, senhor presidente. E nós também queremos exaltar que esse governo fez grandes melhorias no mercado do produtor. Nós sabemos e temos conhecimento, quem vai ali, anda por ali, sabe da reforma ali onde ficam as chamadas pedras, onde são expostos ali os mantimentos, e sabemos que tem ainda muitas melhorias para serem feitas. Mas eu quero exaltar essas transformações, essas mudanças que foram feitas ali, essas melhorias nas pedras, as melhorias nos banheiros. Eu lembro bem que nós vimos ali, as mulheres que trabalhavam ali, principalmente nas pedras, não tinha sequer um banheiro onde elas pudessem frequentar, e foi construídos banheiros novos ali no mercado produtor. E também nós temos que exaltar o banco de alimentos, com a qualidade que é o banco de alimentos que foi construído ali no mercado do produtor. Mas sabemos também, senhor presidente, que estamos agora em um governo apenas vai completar 8 anos. O prefeito que está aí, que foi cobrado hoje, está há 2 anos nesse governo, seguindo um trabalho com responsabilidade. Mas nós sabemos, senhor presidente, que muito foi feito, especialmente no mercado do produtor. Então nós temos que ser coerentes nas nossas falas. Sabemos que tem que ser feito muito mais e que as pessoas ali, elas precisam e precisam muito. Mas nós não podemos deixar de exaltar aquilo que foi feito lá e que é de conhecimento de todos nós, todos aqueles que frequentam o mercado do produtor. Então, nós queremos ressaltar apenas esses 3 itens. E sabemos que temos que fazer mais, mas nós não podemos deixar de exaltar, principalmente a grande reivindicação deles, que era com relação às pedras e também com relação aos banheiros ali, que foi totalmente reformado e tem lá hoje os banheiros novos para todos aqueles que usam ali. Senhor presidente, com relação à ecoterapia, nós sabemos os investimentos também na educação inclusiva do nosso município. Nós temos hoje pela educação o SEMAD e a ecoterapia, sem dúvida nenhuma, passa aí pela educação e também pela Secretaria de Saúde. As grandes parcerias dos investimentos e parcerias de convênio com a PAI e também com o SEMAD, que atende de forma extraordinária a educação inclusiva no nosso município. Sem contar também o CAPES, né, infantil, que atende as crianças, não só os autistas, mas as crianças com TDAH e todas as formas de inclusão, com a terapia ocupacional, com os psicólogos e tudo aquilo que é necessário, os médicos que fazem um trabalho de excelência. Nós não queremos nem destacar o nome dos médicos que fazem esse trabalho ali e que é muito respeitado no meio da inclusão. Então, são trabalhos que nós estamos fazendo e que nós temos que exaltar para que os discursos não sejam simplesmente na cobrança e a cobrança sem a fundamentação legal. Muito obrigada, senhor presidente.
Também, para o uso da palavra, Jerry Cabeleireiro. Está escrito aqui, Gary Stilist Hair. Stilist Hair. 10 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os nobres pares, desejar a todos uma boa semana, dizer da satisfação, senhor presidente, em estar aqui mais uma vez para falar de um projeto de minha autoria que, sem sombra de dúvida, trará, caso venha a ser sancionado, aprovado por essa casa, sancionado pelo prefeito, trará uma certa qualidade, né, no atendimento, né, no momento em que os nossos munícipes precisam, no que diz respeito à saúde. Né. Eu trago aqui esse projeto que dispõe sobre o tempo de espera para atendimento nos estabelecimentos de saúde situados no município de Anápolis e da outras providências. Senhor presidente, a gente entende o esforço do nosso secretário, doutor Luiz Carlos, o qual eu tenho um grande respeito e um carinho. A gente entende a luta travada também pelo prefeito João Gomes, no momento em que busca dar um atendimento de qualidade para a nossa população. Mas mesmo assim, sabemos que o país atravessa uma crise política e econômica, e isso, sem sombra de dúvida, vereador Sargento Pereira, Vossa Excelência, que é da área também da saúde, isso traz para a nossa população um desconforto. No momento, vereadora Dinamélia, Vossa Excelência, que é uma médica, uma doutora, e sente isso, talvez, na pele, no momento que passa, né, pelos corredores dos hospitais de Anápolis, vê um grande número de pessoas esperando um atendimento e às vezes, isso demora horas, talvez, um atendimento que poderia ser mais agilizado. Entendemos a complexidade desse tema que é saúde. Nós entendemos que é muito complexo. Mas nós precisamos avançar. Nós temos pessoas buscando isso, buscando trazer para a nossa população uma agilidade, uma qualidade no atendimento, nesse momento de fragilidade que é o momento da saúde. E esse projeto, ele visa a diminuir esse prazo, estabelecendo aí no artigo 1º, né, o prazo máximo de espera para os pacientes que marcarem atendimento ou consultem atendimentos de saúde particular é de no mínimo 20 minutos, contados da hora previamente agendada. O parágrafo 1º aqui desse projeto, para efeito do que dispõe o caput 1º do estabelecimento de saúde particulares, são clínicas médicas, consultórios médicos, laboratórios e estabelecimentos similares. No artigo 2º, disposto nessa lei, aplica-se também aos estabelecimentos públicos de saúde situados no município de Anápolis. Parágrafo único. O não cumprimento desse dispositivo, dessa lei, pelas instituições públicas, ensejará a responsabilização administrativa dos dirigentes na conformidade da legislação aplicável. Aqui vem no artigo 3º, quando se tratar de estabelecimento de saúde particular que realize atendimento de urgência, o tempo compreendido entre a chegada e a triagem e o atendimento do paciente não poderá exceder a 30 minutos, no caso em que seja de urgência. No inciso 2º aqui, de 40 minutos nos casos que não apresentam urgência, 60 minutos nos casos não urgentes. No inciso 1º, nos casos de muita urgência e de emergência, o atendimento deverá ser imediatamente. Inciso 2º, o protocolo de Manchester, que visa determinar a prioridade clínica do paciente. Senhor presidente, por favor, me ajude aí. Vou voltar aqui no inciso.
Novos colegas.
O protocolo de Manchester, que visa determinar a prioridade clínica do paciente, garantindo que o primeiro atendimento médico ocorra no tempo adequado, poderá ser utilizado de forma a representar a gravidade do quadro de cada paciente, devendo, contudo, ser observado o tempo de espera disposto nessa lei. O terceiro, nos casos em que o médico indique a necessidade imediata de, no próprio estabelecimento de saúde, administrar medicamentos e, ao final, o paciente retornar para avaliação, o tempo de espera de retorno não poderá ser superior a 30 minutos. Artigo 4º. Os estabelecimentos de que trata essa lei deverão exibir em local visíveis, nas suas dependências, as seguintes informações: o número dessa lei, o tempo máximo de espera para atendimento, o direito à senha numérica onde consulte horário, onde conste horário de entrada e de atendimento, os telefones do PROCON estadual e municipal. Artigo 5º. O controle do tempo de atendimento será realizado pelo usuário do serviço de saúde, utilizando-se, para isso, senhas numéricas que devem ser obrigatoriamente emitidas no local de atendimento e conter, no mínimo, os seguintes dados: data e horário de chegada do usuário, número da senha. E no artigo 6º, senhor presidente, o descumprimento dessa lei acarretará, no que couber, na aplicação das sanções previstas no artigo 60 e 59 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 7º. Compete aos órgãos de defesa do consumidor fiscalizar o cumprimento das disposições contidas nessa lei, recebendo denúncias e aplicando as sanções cabíveis. Artigo 8º. Essa lei, os estabelecimentos comerciais de que trata esta lei terão o prazo de 90 dias para se adequarem.
Uma parte, não, pera.
Momento que eu vou conceder uma parte. Agora, eu gostaria de justificar, dando aí o seguinte esclarecimento. Existem inúmeras reclamações de usuários do sistema particular e público de saúde. Aqui eu não estou falando só do sistema público. Eu estou falando também do atendimento dos hospitais do nosso, em toda a rede do nosso município. Essas reclamações, principalmente em função da demora do atendimento, tanto na questão das consultas com os horários marcados, seja nos casos de urgência e emergência, nos quais não é possível prever a necessidade de utilização do serviço. É um grande descaso com o consumidor, já que não se constata nenhuma atitude desse estabelecimento visando solucionar essa demora no atendimento. Vereador Marrula, na maioria das vezes, você marca uma consulta e você não é atendido naquele momento que você marcou a consulta. É notado que, às vezes, você chega numa clínica particular e tem ali 3, 4, 5 pessoas ainda na sua frente. Então, não há necessidade de marcar uma consulta. Se é por ordem de chegada, então, o consumidor, no meu singelo conhecimento, ele está ali tendo o seu direito, né, usurpado, no momento em que ele paga por uma consulta e é obrigado ainda a esperar. Marca ali um horário, 10 horas. Ele vai ser atendido ali meio-dia, 11 horas. Em alguns casos, até mais. E na rede municipal, devido à complexidade, a gente entende que é uma complexidade muito grande, mas nós temos que avançar. Não podemos deixar ali um paciente ficar horas aguardando atendimento. Entendemos que a demanda é muito grande, mas esse projeto é até para amparar o executivo no momento em que ele tenha que ampliar e fazer investimentos na área da saúde do nosso município. Então, eu venho aqui, esse projeto, ele entra amanhã, provavelmente, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive o zelo, a cautela tive zelo, a cautela de olhar na íntegra a sua constitucionalidade. E ele é amparado por uma lei federal. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Muito obrigado também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me trouxe aqui nessa tribuna, eu não posso deixar de falar a respeito do mercado produtor. O vereador Sargento Pereira, desde 2013, tem feito um trabalho em prol do mercado do produtor na nossa cidade. Estive lá inúmeras vezes, eu tenho muitos amigos produtores que fazem o trabalho lá, e uma das grandes questões que nós tivemos lá e tivemos uma solução e agora parece-me que está muito ruim, é a parte da segurança. Nós tivemos a oportunidade de ir lá 3 horas da manhã para ver como funciona a parte lá do pessoal que entra lá no box, lá na pedra, no CEAS, no modo geral. O pessoal chegava lá e ficava meio cedo. Nós fizemos uma gestão junto à Polícia Militar e naquela ocasião tinha melhorado. Nós também tivemos a felicidade de fazer gestão junto ao secretário em relação a reforma do banheiro do mercado produtor, que já tivemos um resultado já, também em relação ao muro do CEASA, mas tem uma questão que a população, principalmente os produtores, o pessoal que trabalha na pedra, é em relação à melhoria da pedra. Infelizmente, a nova vereadora Geli falou que teve uma melhora, mas eu quero discordar com ela, que não teve. Tem acompanhado, agora nós estamos em período de chuva, tá beleza, nobre vereador Vespa. Mas, ao chegar o período de chuva, pode prestar atenção que vai chover também dentro da pedra. A infraestrutura que tem lá é pouca. O pessoal tem cobrado desde a gestão do Antônio Roberto Gomide, na primeira gestão, para que pudesse fazer aumentar mais a pedra, colocar tipo um toldo, alguma coisa do gênero, para quando vir uma chuva, não molhar o local que o pessoal comercializa os seus produtos. Infelizmente, até a presente data, não foi melhorado de maneira alguma essa situação da pedra. Então, o pessoal tem questionado, fiz a ligação com um produtor lá agora, e a palavra que ele me externou em relação ao CEASA, que é o abandono que a gestão tem realizado em relação ao CEASA. Algumas mudanças foram implementadas lá, mas não viu nenhum resultado plausível em relação à melhoria do CEASA. Então, é o que foi feito muito bem, mas que poderia avançar mais. Então, é isso que é a nossa cobrança, para que a administração possa voltar realmente e atender a necessidade do que a população está pedindo, do que os produtores realmente estão precisando. Igual em relação ao Banco de Alimentos. Foi importante obra, milhões, obra de milhões, acredito que ficou milhão e poucos reais aquela obra, mas os produtores queriam primeiro que investisse na pedra, onde é que eles comercializam o local. O pessoal falou que é muito bom o mercado, o banco de alimentos, mas a nossa preferência é que pudesse realmente fazer o investimento na segurança, no conforto e no bem-estar lá dos produtores e dos comerciantes que vão lá adquirir seus produtos para comercializar e fomentar o seu comércio. Voltando ao assunto que me trouxe aqui nessa manhã, um assunto que eu já trouxe aqui desde 2013, o Márcio Vest deve lembrar, é a respeito da assistência farmacêutica do nosso município. Desde 2013 a gente tem trago aqui nessa Casa de Leis uma preocupação muito grande em relação ao controle de estoque do nosso município. Infelizmente, nós temos uma assistência farmacêutica hoje que é responsável para estar distribuindo todos os materiais médicos hospitalares do nosso município. E até pouco tempo, não tinha um controle efetivo de estoque. O que vem a ser isso? Se hoje chegou lá, se eu for fazer uma fiscalização no nosso município, na cena farmacêutica, em relação ao planejamento, em relação ao que foi gasto no nosso município, o que comprou, o que entrou, o que saiu, quando vai vencer, até 2 meses atrás, eu posso afirmar para todos os pares que não existia. E já fui inúmeras vezes lá na assistência farmacêutica para estar cobrando isso aí. E sempre ligo para o responsável, que eu não vou falar o nome dele aqui, para preservar a identidade dele, mas sempre que eu vou lá, ele não se encontra. Sempre que eu vou lá, eu fui lá nas últimas 5 vezes, ele não se encontra. E eu estive lá na última, não sei se foi quinta ou sexta-feira, para estar cobrando a eficiência desse controle de estoque. E ele não estava, fiz a ligação, não foi sexta-feira, fiz a ligação para ele, perguntando como que estava essa situação em relação ao controle de estoque. Ele nos falou que já estava tudo ok, que estava funcionando bem pra caramba, que estava tudo beleza. E eu fiz uma solicitação para que ele pudesse gerar um horário, para que ele pudesse me mostrar, me apresentar como funciona esse programa de estoque, controle de estoque, se realmente está tendo eficiência, porque não tem condições no município, nessa envergadura, não ter um controle de estoque efetivo. E para minha surpresa, nobres vereadores, o colega responsável pela assistência farmacêutica falou que eu teria que mandar um ofício para o secretário autorizá-lo a me mostrar esse processo. Uma das grandes funções dos vereadores no município é a fiscalização. E está previsto na lei orgânica do município, artigo 28, vou ler para os nobres pares, é assegurado ao vereador livre acesso, verificação e consulta de todos os documentos oficiais em qualquer órgão do legislativo, da administração direta, que é a prefeitura, indiretas e fundações, ou empresas de economia mista, com participação acionária majoritária no município de Anápolis. Ou seja, todos os novos vereadores aqui, que quiser em qualquer momento verificar qualquer documento oficial, novo vereador Vespa, ele tem, por obrigação, o gestor, o responsável daquela pasta, de abrir as portas dos vereadores. Não existe essa situação de estar pedindo para secretário nenhum, não. É obrigação da administração mostrar e apresentar para todos os vereadores todos os documentos na qual o vereador achar pertinente em relação à sua visita. Então, quero, nessa oportunidade, eu estar fazendo um documento aqui para que seja enviado através da mesa diretora para dar maior força para que a administração possa atender todos os vereadores, não importa qual vereador, se é vereador A, B ou C, qualquer vereador que quiser qualquer documento da administração pública, ele tem todo o direito de estar pedindo. Então, eu quero que imediatamente possa ser marcado uma visita, inclusive eu gostaria até de convidar os nobres vereadores para estar participando conosco nessa visita à assistência farmacêutica no nosso município, porque é uma matéria importante, é uma pasta que arrecada um financeiro muito grande e nada mais importante que nós possamos fazer uma fiscalização e cuidarmos do nosso direito, do nosso dinheiro, para ver a eficiência naquela secretaria, principalmente na assistência farmacêutica. Todos nós sabemos que saúde se faz com profissionais e com insumos. Não adianta você ter um médico pronto a fazer a cirurgia, nobre vereador Jerry, se você não tem os insumos necessários para estar executando aquele procedimento. E, como ao contrário de alguns vereadores, ele pensa que saúde se faz com gambiarra. Né? Se não tem um fio X, usa o fio Y. Se não tem A, trata com B. Não é assim. A saúde, cada tratamento exige um medicamento exclusivo. E por isso nós estamos cobrando para que a gestão possa ter uma distribuição de insumos para a nossa saúde, para que possa realmente estar conduzindo da melhor maneira uma saúde com eficiência no nosso município. Então, gostaria de estar mandando um documento aqui para que possa realmente atender todos os vereadores aqui do município no tocante da cobrança e na realização de algumas investigações. Também gostaria de cobrar do senhor prefeito, seus demais secretários, nós temos aqui na lei orgânica falando que todos os requerimentos encaminhados para o Poder Executivo têm um prazo de 15 dias para ser respondido. Infelizmente, esse prazo não é respeitado. Tudo bem que 15 dias, às vezes, não, vereador Marrula, às vezes 15 dias realmente é um pouco complicado. Mas pelo menos que seja o dobro, com 30 dias, ou que seja com 60, mas que responda. Eu tenho documentos enviados para o Poder Executivo aí, que tem um ano que eu não vejo resposta. Tem documentos aqui para essa Casa de Leis também, cobrando algumas informações, e já tem 2 meses, 3, 4, 5 meses. Então nós estamos aqui, nessa manhã, para mostrar a nossa indignação em relação aos prazos previstos na lei orgânica do nosso município, que são 15 dias. Então gostaria para que o Poder Executivo pudesse fazer uma gestão para que cada secretário responda às questões do nosso município no prazo da prevista na nossa Constituição do nosso município, que é a nossa lei orgânica, que seja, no caso, de 30 dias. Mas se 30 dias não resolver, no máximo 30 dias, né, vereador Gé? Acredito que é uma data, é um tempo necessário para estar buscando a resposta e estar dando a resposta para o nosso Poder Legislativo. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Sem mais inscritos, encerramos o grande expediente. E para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Frei Odair, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Gérard Cabeleireiro, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Sargento Alberto, vereador Miguel Marrula, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lizia Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Eber Mamed. Quórum suficiente, presidente.
Um quórum suficiente, fica iniciada a ordem do dia. Vamos conceder a palavra apenas ao único orador que está inscrito. Os demais que porventura se inscreverem terão a concessão após a leitura dos projetos e requerimentos que estão na pauta da ordem do dia. Portanto, vereador Gérard Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de continuar a minha justificativa no que diz respeito ao projeto que entrará certamente amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e quero pedir aos nobres pares para que analisem de uma forma bastante carinhosa aí esse projeto, porque sem sombra de dúvida dará condição para que a nossa população tenha mais dignidade na hora do seu tratamento, na hora que está mais fragilizada, que é o momento que está em espera em clínicas, em hospitais, em laboratórios, né, e muitas vezes são obrigados a ficar muito tempo na fila de espera. Só para complementar a justificativa, senhor presidente, existem inúmeras reclamações de usuários do sistema particular e público de saúde, principalmente em função da demora no atendimento, tanto na questão das consultas com horários marcados, seja nos casos de urgências e emergências, nos quais não é possível prever a necessidade de utilização do serviço. É um grande descaso com o consumidor, já que não constata nenhuma atitude desse estabelecimento visando solucionar essa demora no atendimento, o que traz graves consequências para os munícipes, por se tratar de um atendimento de saúde que deverá ser de melhor qualidade, que se mostra no momento ineficiente, justamente no momento em que eles mais esperam. Né? O poder público não pode se omitir diante de tal situação, senhor presidente. É um desrespeito com o paciente do serviço de saúde, até porque os atrasos verificados em larga escala podem gerar uma série de consequências, inclusive pôr em risco a vida de nossa população. Senhor presidente, eu gostaria de dizer da constitucionalidade desse projeto. Tem aqui uma decisão, uma garantia do Supremo Tribunal Federal, que diz aqui, ó, Distrito Federal, competência legislativa para fixação de tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos municípios. Então, é uma lei que é 397 de 94, que certamente, senhor presidente, poderá ser aplicada nesse projeto, para que a população tenha aí o seu direito garantido no momento em que está à espera nos hospitais e clínicas do nosso município. Portanto, peço aos nobres pares, né, que analise e e se adeque aí a esse projeto, às suas
possibilidades.
As suas
possibilidades.
Me faltou aqui a palavra. Não. As suas o seu conhecimento, né? E que se porventura for necessário, emendas, mas que faça com que esse projeto seja apreciado aqui no plenário. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Bem, conforme antecipamos, passamos agora aos documentos que estão na ordem do dia.
Processo em segunda votação, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a realização do simpósio municipal de educação inclusiva no município de Anápolis e da outras providências. Em segunda votação, presidente.
Projeto em segunda votação de autoria da professora Geli, que dispõe sobre a realização do simpósio municipal de educação, está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada.
Projeto também de autoria da vereadora Miriam Garcia, também em segunda votação, que considera de utilidade pública municipal a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Primícia do Senhor, e determina outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de autoria da vereadora Miriam Garcia, que dispõe sobre certidão de utilidade pública, está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Também em segunda votação, de autoria da vereadora professora Geli, processo número 100/2016, que dispõe sobre a utilidade pública, sobre título de utilidade pública ao Instituto Patrimônio Histórico e Cultural professor Jean Magalinski, determina outras providências.
Segunda?
Segunda votação.
Também em segunda votação, projeto também de autoria da professora Geli, título de utilidade pública, está em discussão.
Senhor presidente, discutindo.
Muito bem. Pois não, professora.
Obrigada, senhor presidente. Eu já ia começar a discutir, como sempre, né? A hiperatividade. Senhor presidente, eu já discuti esse projeto, o que nos orgulha muito, esse instituto, e que vai aí trazer um trabalho de resgate histórico para a nossa cidade, e homenageando, né, esse grande professor, professor Jean Magalinski, que foi um dos fundadores do Museu Zeca Batista aqui da nossa cidade. E também, senhor presidente, só ressaltar que eu não disse na discussão passada, em primeira votação, que esse instituto, ele estará ali com sede futuramente na estação ferroviária que está sendo restaurada. E ele tem como diretor aí o nosso grande amigo, professor Jairo, que é um grande defensor da cultura e da história da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Processo ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Também aprovado.
Processo em primeira e única votação, de autoria do vereador Sargento Alberto, que dispõe sobre a concessão de autógrafo de título de cidadania napolina ao terceiro sargento de Jaide Pereira Serafim, determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto. Primeira e única votação, senhor presidente.
Presidente, projeto de autoria do vereador Sargento Alberto, que concede título de cidadania napolina, está em discussão.
Presidente, discutindo. Presidente, sargento, como dito aí, da Polícia Militar de Goiás, hoje, vereador Sargento Pereira, gostaria que o senhor participasse conosco. Eu estou fazendo a chamada aqui, senhor presidente, até para que haja quórum, para que a gente possa aprovar. E esse sargento São Miguel do Araguaia, antes de ser perguntado aqui pelo nosso companheiro e amigo, é de São Miguel do Araguaia, chegou para Anápolis, chegou aqui novo ainda. E esse menino, então, escolheu Anápolis para viver. E durante o período aí que está servindo a Polícia Militar está contribuindo, certo? De forma ímpar a segurança pública e a cidade de Anápolis. Então não vejo por que não, porque é merecedor. Então tem trabalhado e mostrado o seu comprometimento com a segurança pública e com Anápolis, com o cidadão anapolino. E é dessa forma que eu faço o pedido, né, através dessa propositura, que os demais pares possam entender também a necessidade de reconhecer esses policiais militares que contribuem dessa forma para com a cidade de Anápolis. É o que eu tinha a dizer e devolvo a palavra.
Bem, propositura ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação. Votação nominal. Senhoras e senhores, votação nominal. Título de cidadania anapolina. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia não está presente. Vereador Heber Mamede.
Favorável.
Vereador Heber Mamede votou favorável, só para confirmar, vereador, para registrar. Vereador Eli Rosa não está presente, justificado. Vereador Gleimo Martins.
Favorável.
Estava conosco. Vereador Gleimo Martins. Favorável. Vereador Jackson Charles. Favorável. Está no momento. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jackson Charles. Favorável. Vereador Jean Carlos. Vereador Jerry Cabeleireiro. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda, favorável. Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Ausente.
Também está ausente. Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano. Estava conosco. Vereador Pedro Mariano, também favorável. Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdaí.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador presidente Lizeiro Zé Borges, também favorável. Para complementar o quórum. Com 18 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, está aprovada em primeira e única votação. Siga com a leitura de requerimentos.
Moções, senhor presidente.
Moções inicialmente.
Moção de aplauso do vereador Mauro Severiano. Apesar de não estar presente, foi subassinada por diversos outros vereadores, que torna possível a votação. Essa moção de aplauso é endereçada ao senhor Marcos Vinícius Pinto Batista pela promoção ao posto de tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás.
Somente essa?
Moção de aplauso, só essa. Essa é só de aplauso.
Moção de aplauso de autoria do vereador Mauro Severiano está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Temos aqui uma moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, endereçada e manifestando condolências à família da senhora Ana Leici de Lima Moraes, falecida no último dia 13 de agosto de 2016.
Moção de pesar, de autoria de Paulo de Lima, está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a disponibilização de profissional habilitado para orientação sobre o uso adequado dos aparelhos para exercícios físicos instalados em várias praças do município. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a suspensão da aplicação de multas em veículos estacionados na área azul sem o bilhete, até que o órgão responsável instale maior quantidade de pontos de venda. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando serviço de tapa-buraco todo o bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando possibilidade de implantação de uma rotatória na Avenida Arco Verde. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando inclusão de previsão orçamentária da Lei Orçamentária Anual para aquisição de aparelho PET-SCAN, tomografia por emissão de positrons. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual para revitalização dos centros comerciais de ambulantes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 1, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando lombofaixa na Avenida Fernando Costa, em frente à Igreja do Evangelho, Igreja do Avivamento Mundial. Requerimento do vereador Sargento Alberto, não está presente. Requerimento do vereador Jackson Charles, não está presente. Requerimentos são esses, senhor presidente, dos vereadores presentes.
Leitura de requerimentos encerradas, os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Nossos requerimentos, um é para suspender a aplicação de multas no centro da cidade até que resolva a situação de compra de área azul no nosso município. Hoje, a quantidade de locais para vender a área azul são muito poucas e esses locais não são identificados. Então, com isso, dificulta o acesso aos motoristas a adquirir esse carnet azul. Então, nós estamos solicitando para que possa suspender até que realmente resolva essa problemática no nosso município. Outra coisa também, fazendo uma previsão aí para estar reformando os dois camelôs do nosso município. Os caminhões já tem um certo tempo que também está precisando desse upgrade, dessa melhoria nos seus camelódromos, nos nossos camelódromos. Tanto o da o camelódromo ali do centro bom, antigo, quanto o novo camelódromo do nosso município. Também solicitamos também a implantação, também a compra de um aparelho chamado PET-SCAN. Esse aparelho é muito importante, que ele vai diagnosticar o câncer de forma preventiva. Com isso, vai economizar no erário do município, uma vez que a pessoa vai poder fazer um tratamento precoce para que aquela doença não venha a aparecer na pessoa. Então, nós estamos pedindo para que possa ser colocado na lei, para que a gente possa comprar esse aparelho para o nosso município. Também estamos pedindo também o tapa-buraco completo de todo o Filósofo Machado. A região do Filósofo Machado está passando por esse momento agora de implantação de esgoto. E nessa ocasião, além dos buracos da região, está muito grande, tem muitos buracos, então a gente está solicitando para que possa fazer uma operação de tapa-buraco em toda a região do Filósofo Machado. Só isso, presidente, levou a palavra, muito obrigado.
Requerimentos ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Sem mais inscritos na palavra pela ordem, sem mais nada a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando, Sargento Pereira.
Eu quero estar aproveitando a oportunidade e a audiência da nossa sessão para estar convidando todos os ciclistas do nosso município. Amanhã é o Grupo Alcateia, em nome dele, todos os grupos de pedal de Anápolis estará realizando um passeio noturno. Vai começar a partir das 19 horas lá no Parque Ipiranga e vai estar passeando pelas grandes ruas da cidade com o objetivo de estar fomentando o uso da bicicleta como esporte e também como meio de locomoção. Porque se nós trocarmos a bicicleta para o carro, nós estaremos melhorando o nosso trânsito. É um transporte economicamente correto. Então, o objetivo desse caminho, desse projeto, desse passeio, é realmente estar mostrando os benefícios do ciclismo. Eu gostaria de chamar todos os novos vereadores, amigos, companheiros, para que possam estar participando e que possam estar fomentando o ciclismo na nossa cidade. Então, a previsão é de 300 ciclistas. Já pedimos apoio da Polícia Militar, do CMTT, para dar segurança para todas as pessoas. E esse passeio não é para quem é pessoa profissional, não. é aquela pessoa que tem vontade de estar começando a fazer uma atividade física para que possa estar pegando sua bicicleta, não importa se é uma bicicleta simples, se é uma bicicleta muito complexa. Então, o importante é que a população possa participar e que possa entender o quão importante é estar participando e estar, como se diz, interagindo com a comunidade tão especial que é o pessoal do ciclismo no nosso município. Só isso, presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado. Amanhã, às 19 horas, no Parque Ipiranga. Convido a todos.
Sem mais inscritos nas comunicações, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.